A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô?
Bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Eu vou falar em esporte, imagina. É que o Fortaleza e o Ceará continuam batalhando contra os juízes que ficam no campo e aqueles outros escondidos que ficam lá atrás para dizer se foi ou não um pênalti. Eu não sou expertise na linguagem da época, mas aquele lance da partida entre Ceará e São Paulo foi pênalti, sim senhor, e o goleiro deveria ter sido expulso. O antigo juiz Mário Viana marcaria e o Ceará seria ou empatava e podia até ser vencedor, porque nessa hora ele marcaria o gol do empate. Aqui no estádio Presidente Vargas ou no Prado, o exigente juiz Rolinha também apitaria pênalti. E eu lembro agora a Fortaleza Antiga. É a minha tese, é a minha alegria de falar. Aqui no estádio Presidente Vargas ou no Prado, o exigente Rolinha, eu falei, apitaria pênalti. E vou para a Fortaleza Antiga. Estou aqui muito arrudeado, né? O grande narrador do esporte era Cabral de Araújo. Certa tarde, ele com entusiasmo característico gritou: "Puxa a faca, tirou o couro da cabeça de Biinha!" Rapaz, a família do Biinha, centerfó de qualidade, correu para o estádio. Nada acontecera, claro. É o seguinte, Puxa a faca era o goleiro, o nome do goleiro, e Biinha o atacante adversário. Antes do Presidente Vargas, os jogos eram no Prado, onde hoje funciona a Escola Técnica Federal. Eu fui a muitos jogos nos dois, tempo em que o jogador ruim era chamado de fundo, ou bicho fundo, quando Fona era o último. Também frequentei o campo de treinos do Fortaleza na rua 24 de Maio. Uma vez eu peguei corda e tentei pegar um chute do goleiro Zé Bagre. Por pouco não fui para a assistência municipal. Dei uma pilura. Eu era metido a goleiro, assim como Sebastião Belmino, companheiro de rádio e televisão, sendo que ele era arqueiro mesmo, estilo Wilson, irmão de Zé Onofre. Os dois davam cada tainha nos pés do adversário, uma beleza. E eu comecei falando em pênaltis e lembrei um famoso cronista esportivo carioca, Neném Prancha, considerado um filósofo do futebol. Neném Prancha dizia que pênalti era tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. Há muitos anos a PCDEC promovia um campeonato no interior do estado. Era presidente o jornalista Aliatar Bezerra. Certa tarde em Sobral, salvo engano, houve um empate contra o time visitante. O goleiro Champlou, estilo craque daquele tempo. Osíris fez magistral defesa, diria o Gomes Faria. E o negócio foi o seguinte: o goleiro pegou a bola, champlou, e o juiz validou o gol e afirmou: "Eu nunca vi na minha vida um goalkeeper champlar um pênalti." Dito isso, apontou para o centro. Sobre protestos, a equipe e a altura do tento. Sobre protesto dos sobralenses. Bom, o juiz foi igual, né? Quem é que seria maluco de marcar gol contra o time da casa? Que nem o que ocorreu com Fortaleza e Ceará ultimamente.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Estamos recebendo a ouvidora do Laboratório Central de Saúde Pública, Lúcia Andrade. É um prazer recebê-la, Lúcia Andrade.
Obrigado, bom dia.
Como é que trabalha a ouvidoria e a ouvidora do LACEN? Eu digo LACEN, né?
É, sim.
Laboratório Central.
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Ceará. É, existe aqui em Fortaleza, nível central, e temos em 5 interior. Então, são a rede de laboratório consta de 5 laboratórios no interior. Juazeiro, Crato, Icó, Senador Pompeu e Itauá.
Certo. E as pessoas telefonam muito para o LACEN. O LACEN tem um prestígio muito grande. Eu posso lhe dizer que há muitos anos eu moro em Fortaleza e sempre conheci o LACEN como um local de bom atendimento e de muita competência.
É, eu concordo com o senhor. É, nós trabalhamos com qualidade, somos acreditados, né? E na recepção aqui, os elogios são sempre ao bom atendimento, à qualidade do atendimento. Eles sempre colocam pessoas educadas, gentis, que trata todos com muito respeito. O atendimento na recepção de quem chega aqui buscando o serviço do LACEN.
Lúcia Andrade, quais são as demandas mais frequentes que você recebe?
Aqui o maior é... são pedidos de informações, né? As pessoas ainda desconhecem qual é a verdadeira missão do LACEN. Então, ligam muito para saber que tipo de exame a gente realiza. E nós, como unidade de referência, nós realizamos exames mais especializados, né? Então, a maioria precisa de solicitação médica, que é no caso das PCR para as hepatites virais, que a gente atende aqui, que é a hepatite B e C. A E a gente, apesar de não realizar, mas coletamos e enviamos para a unidade de referência, que no caso é Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E os outros são, né, dengue, sarampo, rubéola, chikungunya, zika, todos esses são exames realizados por nós aqui. Então, esses são os que mais buscam a informação a respeito desse tipo de exame. E, assim, uma informação importante para a população é que nenhum tipo de exame realizado aqui é necessário jejum. Então, porque as pessoas sempre têm aquela história que quando vem fazer um exame precisa estar em jejum e esses aqui não precisam.
Certo, aí eu pergunto à senhora, e os canais de comunicação, como as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Temos, né, presencial, telefone, e-mail e pela internet também, porque a gente atende, né, no 155, que agora é o Ceará Transparente, né, e as demandas chegam aqui também através da internet.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia, um bom trabalho, hein?
Obrigado. Bom dia para o senhor também.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
O prefeito Roberto Cláudio fechou parceria com a Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Nós vamos saber mais sobre esse assunto com a técnica responsável pelo controle e avaliação do serviço de oftalmologia da Secretaria Municipal de Saúde, Joana Gurgel. Doutora Joana, um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos.
Nós soubemos que foram assinados 3 convênios, o valor de R$ 6.128.669, que ampliarão os atendimentos à instituição. E essa verba já foi liberada, doutora?
Isso. A gente agora vai começar o atendimento, né? Parte dessa verba é para o atendimento em oftalmologia, em atendimento clínico e cirúrgico. Então, os pacientes que estão regulados, né, na nossa central, eles já estão próximos a serem chamados. Acredito que na próxima semana a gente já comece os atendimentos. A gente está esperando só sair no Diário Oficial, acredito que essa semana, até sexta-feira, e os atendimentos irão começar na próxima semana.
Nós temos acompanhado o trabalho da Santa Casa Misericórdia há muito tempo, há muitos anos, e atualmente quando a direção é do Dr. Luiz Marques. Por isso, a gente acha importante esse acordo com a Prefeitura, porque, na nossa impressão, serão ampliados os serviços na Santa Casa Misericórdia. É assim? Vai servir para isso esse dinheiro?
Exatamente. O serviço de oftalmologia que a Santa Casa possui é de excelência, né? Então, a gente fez esse convênio, né, para o atendimento, onde nós iremos realizar em torno de 3 mil atendimentos, né, entre consultas, exames e cirurgias. Parte também dessa emenda parlamentar é para a infraestrutura da Santa Casa, né? Não só o atendimento em oftalmologia, para melhoria, para a infraestrutura em banheiros, em colocar em situação de atendimento aos pacientes idosos, né? Que é uma das linhas, né, da Santa Casa. Mas em relação à oftalmologia, nós iremos realizar procedimentos como cirurgia de catarata, cirurgia de retina, atendimento com laser também para pacientes portadores de retinopatia, cirurgias de estrabismo, pterígio, algumas cirurgias também oculoplásticas.
Certo, eu estou aqui com a explicação que a senhora deu sobre a marcação de cirurgias que segue um fluxo próprio. Pergunta, é bom de repetir, porque está comigo e eu não falei sobre esse assunto. Seria bom que a senhora dissesse como será a marcação de cirurgias.
Alô?
É sobre a marcação de cirurgias.
Ah, oi. Então, é importantíssimo que a população, ela veja como está o seu cadastro, né? Porque atualize o seu cadastro. Então, muitas vezes, a gente tenta entrar em contato com a população, com o paciente, e o telefone já não é mais do paciente. Então, quem está hoje em fila, aguardando a sua cirurgia de catarata, opterígio, outra cirurgia oftalmológica, compareça às unidades de atenção básica para atualizarem seus cadastros, para que a gente possa entrar em contato com esses pacientes. Então, como é que vai ser o atendimento? Todos os pacientes, eles são regulados. Então, não tem sentido o paciente ir diretamente à Santa Casa, porque não será essa a forma de fluxo do atendimento. Então, são pacientes que já estão dentro do sistema de regulação. Se acaso o paciente ainda não está no sistema de regulação, ele pode comparecer às unidades de atenção básica, né, solicitando a regulação para o serviço de oftalmologia.
Alguma modificação sobre o atendimento ao idoso?
A prioridade nossa é o atendimento ao idoso, né? Então, nós iremos realizar desde as cirurgias de catarata, cirurgias de vitrectomia e injeções também intravítreas, que é, para, no caso, para a degeneração macular, que é relacionada à idade, que é uma doença típica dos pacientes acima de 65 anos de idade. Então, terão prioridade os pacientes idosos.
Agradecemos a senhora pela presença e desejamos um bom trabalho, hein?
Muito obrigada e um bom dia.
Dicas de saúde.
Doutor Dácio Costa, oftalmologista.
Cuidado da saúde dos olhos começa logo na infância. Todas as crianças recém-nascidas têm que ser submetidas ao teste do olhinho, que é uma prevenção para uma série de doenças, principalmente a catarata congênita, o retinoblastoma, doenças da retina. Quando nós ficamos adultos e jovens, prevenção é cuidar da alimentação, cuidar dos olhos usando óculos escuros com proteção ultravioleta quando sair ao sol, fazer caminhada, cuidar do peso, tudo isso indiretamente leva a uma maior saúde dos olhos. Depois dos 40 anos, a saúde dos olhos passa pelo oftalmologista. Todas as pessoas acima de 40 anos devem procurar ser consultadas para medir a pressão dos olhos, fazer o exame do fundo do olho e procurar as causas mais comuns de cegueira no Brasil, que são catarata, diabetes, glaucoma e degeneração de mácula. Todas essas doenças têm grande chance de ser combatidas quando são diagnosticadas precoces. Por isso, tire um tempinho na sua semana, no seu dia, para procurar um oftalmologista e fazer uma consulta pelo menos uma vez por ano.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje nós vamos falar da rua Deputado Manuel Matoso Filho. Esta rua atravessa o bairro São Gerardo, antigo Alagadiço, e tem por patrono Manuel Matoso Filho, agropecuarista e deputado estadual, nascido no município de Apodi, no Rio Grande do Norte, no dia 15 de novembro de 1903, filho de Manuel Matoso do Nascimento e Ana Francisca de Oliveira. Faleceu em desastre automobilístico no dia 15 de fevereiro de 1952. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Escola Superior do Parlamento Cearense, em parceria com a Universidade Vale do Acaraú, por meio do Instituto Dom José, vai promover o curso de pós-graduação em Direitos Sociais e Políticas Públicas.
Entrevista.
Ela não sabe mais, conversando com sociólogo e gestor educacional da Unipasse, Dr. Eduardo Neto. Dr. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Natélio. Prazer falar com você e bom dia aos ouvintes do seu programa e da FM Assembleia.
Muito obrigado pela presença, doutor. Doutor, esse curso é somente para funcionários da Assembleia?
Não, esse curso ele é realizado em parceria com a Universidade Vale do Acaraú, com o Instituto Dom José, que opera os cursos da UVA aqui em Fortaleza. E esse curso ele é aberto ao público, né? Então, qualquer pessoa que tem interesse na área de direitos sociais e políticas públicas pode participar. Obviamente que os funcionários da Assembleia têm valores, né, diferenciados e condições especiais para participar desse curso.
Quantas vagas são oferecidas, doutor?
Olha, nós temos a princípio 50 vagas oferecidas nesse curso, esse curso a toda a comunidade, né? É, dentro da política de preços praticada no mercado pela UVA e DJ. E aqui na Assembleia, obviamente, nós vamos fazer uma promoção especial, uma divulgação especial para todos os servidores.
As matrículas somente no dia 2 de setembro, não é isso?
É, as matrículas, nós já estamos em fase de pré-matrícula, né? Nós temos um contato que eu vou passar em seguida, mas as matrículas já estão disponíveis a partir do dia 2, logo após a aula inaugural. Mas quem tiver interesse já pode entrar em contato com a coordenação do IDJ ou aqui mesmo na própria Unipass, no primeiro andar aqui na Secretaria da Unipass.
Doutor Eduardo Neto, que conversa comigo e com os ouvintes, é sociólogo e gestor educacional da Unipassi. No sábado será a aula inaugural, não é isso, doutor? Vem o doutor Djalma Pinto, não é isso?
Perfeitamente, né? Teremos o prazer de receber aqui em nossa casa o professor doutor Djalma Pinto, que é uma grande referência na área do direito, sobretudo na área do direito constitucional aqui no estado do Ceará, e vai fazer um panorama hoje do atual contexto dos direitos, principalmente dos direitos sociais, fazendo a conexão aí com a política, com as políticas públicas. Será no sábado agora, dia 31 de agosto, às 8h30 da manhã, aqui na sede da Unipass, aqui no anexo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
O acesso é livre, doutor?
O acesso é livre e todos os seus ouvintes estão convidados, pessoas que estão interessadas no curso, outras pessoas que gostariam de debater com o doutor Djalma, discutir os temas relevantes hoje na área do direito público e na área dos direitos sociais. Certamente será uma oportunidade para a gente discutir, ouvir um especialista no direito aqui no estado do Ceará, que é referência também hoje em termos de direito constitucional no Brasil.
Doutor Eduardo, fale-nos sobre a importância desse curso. A gente já sentiu que realmente ele é de uma grande importância pelos temas abordados, mas gostaria de ouvir o senhor.
Primeiramente, o curso ele não é direcionado apenas para profissionais do direito, né? Ele tem um espectro bem amplo. O curso é voltado principalmente para pessoas que atuam em políticas públicas, especialmente na área do direito social, sejam eles advogados, administradores, sociólogos, assistentes sociais, enfermeiros, enfim. Vou só passar aqui rapidamente, na série, se me permita, algumas disciplinas. Por exemplo, o aluno desse curso vai cursar as disciplinas de políticas públicas e segurança, de direitos humanos, políticas públicas da educação, políticas públicas de saúde, de meio ambiente, que é um tema hoje bastante em destaque no Brasil, pelo que está acontecendo, políticas de habitação, políticas sociais, enfim, tudo que se refere à política pública e direito social está presente na discussão nesse nosso curso de especialização realizado em parceria com a Universidade do Vale do Acaraú, aqui em Fortaleza.
Doutor Eduardo Neto, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa.
Primeiro quero finalizar, convidando mais uma vez todos os seus ouvintes para a nossa aula inaugural, próximo sábado, dia 31 de agosto, às 8h30 aqui na Assembleia, e deixar um telefone de contato também para aqueles que estejam interessados. O WhatsApp é o 98728-0838. É o 98728-0838, ou aqui no próprio site da Assembleia Legislativa, aqui do Estado do Ceará, procurando a Unipass. Obrigado a você, Nacely, um abraço, bom dia a todos.
Um bom dia e muito obrigado pela presença.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Assembleia Legislativa realiza hoje audiência pública para discutir sobre a importância da cajucultura para a economia do Ceará e o projeto Intercaju. A iniciativa é do deputado Romeu Abrigueri, com quem conversamos agora. Deputado Romeu Abrigueri, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da querida FM Assembleia.
Deputado, o Ceará sendo o maior exportador de caju do país, como é que o senhor vê e vem se desenvolvendo em meio a tanta crise financeira também, a exportação de caju continua normal?
Olha, Narcélio, nós já chegamos a ser o primeiro na pauta, o caju, a castanha do caju já chegou a ser a primeira na pauta de exportação do Estado. E hoje nós perdemos muito, já geramos mais de 150 mil empregos, já tivemos 10 indústrias beneficiadoras de castanha e caju, temos apenas 3. Hoje somos importador da amêndoa para as indústrias funcionarem. Sobre tudo isso, e tendo em vista que a cajucultura já gerou muito emprego no Ceará, uma planta típica do Estado, nós temos milhares de pomares desde a década de 70, 80 plantados no Estado, nós precisamos gerar emprego e renda no campo. Nós convidamos e convocamos essa audiência pública junto com a Comissão de Agropecuária, Ciência e Tecnologia, Educação Superior e Meio Ambiente, Desenvolvimento do Semiárido, chamando os prefeitos municipais, secretários de Agricultura, secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, de Assis, a Academia, Universidades, a Embrapa, a FAEC, a FIEC, Sincaju, fomos procurados pelo Sindicato de Produtores de Caju do Estado, que comparecerão para a gente juntos buscarmos soluções de novas tecnologias, visando fazer com que o caju volte a ser líder na pauta de exportação do Estado, gerando emprego e renda. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema de milhões de toneladas de pendúculo de caju estragando no chão, um produto típico cearense, uma fruta que todo mundo gosta. Tem vários produtos e subprodutos, como a cajuína, doce, fibra do caju, que poderia ser melhor aproveitado na merenda escolar do cearense, dos milhões de estudantes cearenses. Então, sobre tudo isso, a gente convida a todos hoje, a partir de 14h30, no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia, para juntos buscarmos soluções para melhorar o desempenho da cajucultura no Estado do Ceará.
Deputado, e para tornar o projeto Intercaju mais eficiente?
Nós vamos ouvir a série de críticas do produtor sobre isso, uma iniciativa boa do Estado do Ceará para capacitação dos nossos produtores, das pessoas que trabalham, e a gente quer melhorar e otimizar isso, sem dúvida nenhuma, para chegar a essa nova tecnologia lá na ponta, no interior do Ceará.
E as pessoas convidadas para a audiência pública de hoje a partir das 14 horas?
Todos os prefeitos, secretários municipais, secretários estaduais, o setor produtivo através do Sindicaju e do Sincaju, a FAEC, a Embrapa, o BNB, que é um órgão de fomento de crédito, estão todos convidados, e os estudiosos também do setor, para juntos conversarmos, dialogarmos e procurarmos sair uma carta de intenções e soluções de cada setor, visando o reequilíbrio do setor no Estado do Ceará.
Deputado Romeu Abrigueri, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
Nós agradecemos. Bom dia a você e seus ouvintes.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Tribunal de Contas do Estado apresentou o relatório preliminar da Auditoria Operacional sobre a Eficiência Tributária Municipal. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Giovana Adjafre, ela que é técnica de controle externo da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas do TCE. Bom dia, Giovana.
Bom dia. É um prazer estar aqui tirando as dúvidas sobre o trabalho que foi feito pelo TCE.
Giovana, os municípios cearenses apresentam fragilidades em comum na gestão tributária?
Sim, existem fragilidades, como, por exemplo, em relação à capacitação de pessoas, à adoção de sistemas informatizados, que afeta a todos os municípios. Mas o mais importante é considerar que você não pode estabelecer um tratamento linear para todas as prefeituras. Existem prefeituras com um desenvolvimento local bem avançado, que realmente pode incrementar a sua arrecadação, como tem aqueles municípios que são eminentemente rurais e que não há como alargar a sua base tributária. Então, a situação é bem heterogênea, né, entre os municípios, e não há como você estabelecer um tratamento linear.
Quantos municípios foram feitos essa auditoria?
Dos 174 municípios, a totalidade foi analisada em relação aos dados contábeis. Nós analisamos os dados contábeis dos 184 municípios. Isso até com base no sistema que o próprio tribunal possui, que é o SIM, e também o SICONF, que é um sistema do próprio governo federal, que reúne todas as informações. Mas também a gente fez uma visita em loco, em 12 municípios, foi escolhida uma amostra, com critério técnico, e foram feitos a avaliação nesses 12 municípios, através de questionários aplicado nas pessoas que trabalhavam na arrecadação, que trabalham na arrecadação, também o secretário de Finanças foi entrevistado. E também a verificação mesmo em loco que nós fizemos com relação aos sistemas e às condições de trabalho.
E após esses relatórios, né, já feita a auditoria nesses municípios, o que, vai acontecer?
Foi feito, na verdade, um relatório preliminar, porque o próprio rito do tribunal, né, com relação à auditoria operacional, assim trata. Então, foi feito um relatório preliminar, agora o processo vai ser aberto aos 184 municípios para que apresentem ou sugestões ou correções do que está colocado no relatório, e só depois a gente sai com o relatório definitivo. Aí, o relatório definitivo, depois de um tempo, depois de aprovado pelo Pleno, a gente vai fazer o monitoramento, mais ou menos um ano e meio depois.
Você sabe quais foram os municípios que foram feitas a auditoria?
É complicado lembrar dos 12, mas nós tentamos tratar tanto aqueles mais desenvolvidos como os menos desenvolvidos. Então, houve a inspeção, por exemplo, em Caucaia, São Gonçalo do Amarante, né, que são municípios que apresentam uma arrecadação bem elevada, mas também foi feito inspeção em Hererê, por exemplo, Guaramiranga, que são municípios menores. Então, a amostra é bem heterogênea, justamente para retratar as diferenças que existem nos municípios.
Muito obrigado. Conversamos com Giovana Adjafre, técnica de controle externo da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado, falando sobre o relatório preliminar da Auditoria Operacional sobre a Eficiência Tributária Municipal. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
11ª Conferência Estadual da Criança e do Adolescente aborda a diversidade e enfrentamento das violências. A conferência será aberta hoje às 18 horas com a presença da titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, doutora Socorro França, e da presidente do SEDEC, Iranir Loyola. Haverá uma palestra com o doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Humberto Miranda. O encontro segue até a próxima quinta-feira na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social de Fortaleza, discutindo o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências. Silvio Augusto de volta.
O mês de conscientização sobre a amiotrofia muscular espinhal será lembrado em sessão solene às 15 horas no plenário 13 de maio desta terça-feira, por iniciativa da deputada Fernanda Pessoa, subscrita pelo deputado Carlos Felipe, que está aqui conosco e vai falar sobre esta homenagem, né, essa solenidade em conscientização sobre a AME. Bom dia, deputado.
Bom dia. Nós sempre, na condição de médico e também na condição de um dos membros da Comissão de Saúde, achei importante esse debate aqui na casa, essa grave doença, né, que afeta a musculatura e provoca uma quantidade importante de mortes, uma doença geneticamente transmissível, que recentemente tivemos uma incorporação de uma nova medicação, o Spinraza, né, para o tratamento dessa doença, e nós vamos fazer um debate das ações, das propostas, de como está o tratamento do Estado do Ceará. Então, de lá sair com com demandas e com propositivas, para de que forma a gente pode melhorar essa situação dos portadores de atrofia espinhal no Estado do Ceará.
Deputado, essa sessão solene, exatamente para lembrar o dia de conscientização sobre a atrofia muscular espinhal, como é que está o Ceará em relação à AME?
O Ceará tem alguns centros de excelência em neurologia, vários centros, mas, tipo assim, na questão, por exemplo, que você fala de AVC. O Ceará tem o melhor hospital de AVC do Brasil, que é o HGF. Infelizmente, o restante da rede, o hospital de Sobral, ultimamente, não vem fazendo esse trabalho, sobretudo no que diz respeito à embolização de aneurismas. O Cariri está fazendo, então tem um avanço muito grande com os SAMUs para poder fazer os trombolíticos, os AVCs isquêmicos. Tem um trabalho muito grande na parte clínica, com serviço de neurologia clínica, sobretudo no Hospital das Clínicas e do Hospital Geral, mas na parte infantil, que afeta mais aí a AME, eu acho que nós precisamos avançar muito. A saúde sempre é um grande problema e em todas as áreas, né? Eu acho que o investimento tem que ser genérico. Como nas outras áreas, na AME também a gente tem dificuldades.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe, que subscreveu a solenidade solicitada pela deputada Fernanda Pessoa para lembrar, né, o dia da atrofia muscular espinhal. O mês da conscientização sobre a atrofia muscular espinhal. Sessão solene acontece às 15 horas no plenário 3 de maio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha,
ué. E o dinheiro público?
Ué, só estranho, eu não sei não. Quase você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje receberam a diretora institucional da Fé Comércio, Cláudia Brilhante. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Célia. É um prazer enorme estar no seu programa.
Prazer é todo nosso. Doutora Cláudia, como é que está a inadimplência em Fortaleza? Muito alta ainda?
Não está muito alta. Ela se manteve estável do mês passado para cá, em torno de 8,6. É um número elevado? É um número elevado, mas nós já chegamos a 13% dessa inadimplência. Então, hoje ela está estável. Mês de agosto, a inadimplência ficou estável.
Para a Fé Comércio, é sempre bom as pessoas procurarem os serviços do direito do consumidor para resolver questões de endividamento?
Sim, sem dúvida nenhuma. Os consumidores, eles precisam pagar o preço justo, Né? O que acontece hoje em dia é que nós sabemos que temos algumas empresas que cobram juros exorbitantes. Então, o consumidor acaba pagando 2-3 vezes aquilo que ele comprou, o valor que ele fez a compra, quando ele atrasa alguma prestação. E isso é um equívoco, né? Isso, essa comércio é contrária a isso, ela quer que seja o consumidor pague o preço real da mercadoria que ele comprou.
A gente que acompanha e divulga essas informações quando a Caixa Econômica, quando o comércio concorda em participar dessas negociações, sente que os comerciantes, eles dão um apoio muito grande a esses encontros entre devedores e as entidades que defendem os direitos dos consumidores, não?
Sim, sem dúvida nenhuma, porque quanto mais consumidor tiver apto a comprar, ou seja, se ele tiver ativo, ele vai ter capital de giro circulando no comércio, né? Então, para o comércio é muito importante. O consumidor endividado é um problema seríssimo para o comerciante. Então, o que o comerciante puder fazer para facilitar com que esse consumidor consiga pagar sua dívida, o comerciante faz, porque esse consumidor volta a ser um consumidor ativo.
Doutora Cláudia Brilhante, foi importante a sua presença. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, tenha um bom dia.
Bom dia para a senhora também.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Recursos do pré-sal podem render 1.200.000.000 ao Ceará. Detalhes com a jornalista Tarciana Campos, que fala diretamente da sala de Ijaçá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O Estado deve receber o montante, caso sejam aprovadas as novas regras de repartição dos recursos da seção onerosa do pré-sal, uma proposta de emenda constitucional, cujo relator é o senador cearense Cid Gomes, deve ser discutida e votada no Senado amanhã. Já há acordo para a votação na Casa, mas como houve mudanças, o projeto volta para a Câmara. O desafio, segundo Cid Gomes, é liberar os recursos ainda neste ano para reforçar o caixa de municípios e estados. Pelas regras que estão em discussão, caberia ao Estado o valor de R$ 692 milhões e aos 184 municípios cearenses a divisão de um valor aproximado de R$ 544 milhões a serem pagos um mês depois do leilão, que ocorre no dia 6 de novembro. Ainda segundo o senador cearense, somados, os estados brasileiros devem receber a quantia de R$ 10,5 bilhões. Na matéria que veio da Câmara dos Deputados, são realizadas alterações nas regras para a repartição da seção onerosa do pré-sal entre a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Entre as alterações, o parecer determina que os critérios para a repartição dos percentuais a estados e municípios devem ser os mesmos do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. O relatório deve ser apresentado e discutido nesta quarta, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e encaminhado para plenário no mesmo dia. A seção onerosa dos recursos explorados no pré-sal foi estabelecida em acordo entre União e Petrobras em 2010 e institucionalizada pela Lei 12.276. Tarciana Campos, da redação.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Sempre na terça-feira nós temos este quadro:
Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor hoje fala sobre registro de jornada por exceção, não é isso?
É isso mesmo, Narcélio. Narcélio, na terça-feira passada, nós falamos sobre a MP da liberdade econômica, da liberdade empresarial, que estaria passando no Congresso Nacional. Foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e está para o presidente da República sancionar. Entre outras questões que aquela MP da liberdade econômica traz, ela aborda, institui a jornada por exceção. Nós falamos aqui muito superficialmente porque o tema era maior. E depois do nosso programa, alguns alunos me procuraram e alguns sindicalistas também, pedindo para eu falar melhor sobre essa jornada por exceção. O que é isso? O que é a jornada por exceção? E aí, Nacer, nós precisamos começar pelo que é hoje. Como é que se dá hoje o registro de uma jornada? O trabalhador vai trabalhar, e aí ele precisa registrar o horário que entra, o horário que ele faz o intervalo para almoço, o horário que ele retorna do almoço, o horário que ele termina o seu expediente, se ele ainda ficar mais algum tempo prestando horas extras, tem que ficar registrado também essa jornada, essa sobrejornada ou jornada extraordinária. Ocorre dessa maneira, né, atualmente. A jornada por exceção é diferente, o registro por exceção é diferente. Significa que a empresa e o trabalhador não precisarão registrar o que for ordinário. O que é ordinário? Aquele horário em que todo dia ele chega, todo dia o horário começa, a sua jornada começa 8 horas. Então o trabalhador chega 8 horas, não precisa registrar. Ele sai meio-dia, não precisa registrar. Ele volta 14 horas, não precisa registrar. Ele sai às 18 horas, não precisa registrar, porque tudo é ordinário, então não vai ter cartão de ponto, não vai ter registro, não vai ter nada. Agora, se ele prestar horas extras, veja que aí já é algo excepcional. Então, se ele prestar horas extras, aí precisa registrar. Aquela falta que ele teve no dia, às vezes faltou, não pôde comparecer ao serviço, precisa registrar. Entrou de férias, precisa registrar de algum modo, constar que ele gozou férias. Então, nessa jornada por exceção, o registro de jornada por exceção, só se registra o que realmente for excepcional, não se registra o que for ordinário. Esse modelo, alguns sindicatos, principalmente do sul do país, perdão, do sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro, mais São Paulo, já vinha negociando. E o Tribunal Superior do Trabalho foi inclusive acionado, né, por meio de ações que percorreram as instâncias próprias, e o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, havendo negociação coletiva, era possível haver a instituição da jornada por exceção. Mas isto era antes da medida provisória da liberdade econômica, que está prestes a se transformar em lei. Então, aquelas normas coletivas só se aplicavam para quem tivesse participado da negociação coletiva, que eram os sindicatos e as categorias representadas por eles. Agora, com a liberdade econômica, com essa lei da liberdade econômica que está prestes a ser sancionada, isso aí vai virar regra. Então, vai virar regra para todo mundo. As empresas vinham alegando de que o registro de jornada ordinário não é bom para elas, acaba causando um custo operacional, e é muito óbvio que o que é ordinário não precisa ser registrado. Esse é o argumento empresarial. Para finalizar, Nacely ouvintes, é importante, no entanto, observar que essa jornada por exceção vai trazer prejuízo para o trabalhador, porque no momento que ele chegar para a empresa e disser o seguinte: olha, eu trabalhei hoje 2 horas extras, registra aí, de alguma forma, coloca aí no registro que eu trabalhei 2 horas extras, a empresa não vai querer deixar que ele faça esse registro, Narcélio e ouvintes. E isso vai prejudicar o trabalhador. Tem o outro lado também. É porque qualquer indíciozinho, mínimo que seja, que o trabalhador mais na frente prova que prestou alguma jornada extraordinária, a empresa não vai ter nenhum documento para provar o contrário. Então é um sistema que vai ser implantado, tudo indica que o presidente da República vai sancionar a lei, e é um sistema novo para nós, isso se tratará de uma nova experiência. Vamos ver como é que as empresas e os trabalhadores e seus sindicatos se comportam. Vamos analisar com mais calma quando o Instituto realmente foi implantado. É isso, Nacélio.
Dr. Gerson Marques, bom dia, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E neste momento o repórter Silvio Augusto está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, 6 projetos de lei, sendo um do deputado Fernando Santana, um do deputado André Fernandes, 3 do deputado Nelinho e um do deputado David Raimundão. Serão lidos 2 projetos de indicação, um de autoria da deputada Patrícia Aguiar, que inclui a disciplina História Municipal no currículo das escolas públicas do Estado do Ceará, e um do deputado Evandro Leitão, que dispõe sobre a forma de contagem dos prazos dos procedimentos administrativos no âmbito da administração pública do Estado do Ceará. Também serão lidas 2 correspondências, uma da Caixa Econômica Federal e uma da Secretaria da Fazenda. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária no plenário 13 de maio os deputados Niso Costa, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Marcos Sobreira, Augusta Brito, Romeu Aldigueri, Salmito e delegado Cavalcante. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados David Raimundão, Davi Duran, Carlos Felipe, Manuel Duca, Heitor Ferrer e Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto apresentou a agenda do Poder Legislativo, entrevistou a doutora Giovana Jaffre, do Tribunal de Contas do Estado, e agora falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão, logo mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. A jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre recursos do pré-sal podem render 1 bilhão 200 milhões ao Ceará. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora do Laboratório Central de Saúde Pública, Lúcia Andrade. Falamos com a doutora Joana Gurgel, técnica responsável pelo controle e avaliação do serviço de oftalmologia da Secretaria Municipal de Saúde. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor com a diretora institucional da FEComércio, Cláudia Brilhante. Entrevistamos o deputado estadual Romeu Aldigueri. Falamos com Eduardo Neto, sociólogo e gestor educacional da Unipassi. E no quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.